compartilhando a palavra, estarei lendo pequenas porções. Eu continuo com o mesmo tema, a autoridade de Jesus. Nós vemos que Jesus assume a autoridade conferida por Deus Pai, quando ele afirma que as Escrituras testificam dele. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A autoridade de Jesus, exercida e confirmada pela própria palavra de Deus. O que é autoridade? É ter poder ou receber poder para mandar ou controlar. E Jesus estava bem firme nesse exercício da autoridade, no exercício do poder que ele tinha recebido. E ele testifica também depois aos seus discípulos. Mateus 28,18, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus sempre foi extremamente responsável, comprometido com a autoridade que ele devia exercer, com a autoridade que ele tinha recebido do Pai. Nós vemos nos versículos 27 a 40 que ele tem autoridade sobre a vida ao enfrentar aqueles zombadores do Messias. Jesus, ele explica que a vida que cada um escolhe aqui na terra determina um destino eterno. E o próprio Jesus é o juiz e julgará cada um segundo as suas obras. Por isso ele fala assim aos saduceus: homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também expulsaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão sem casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, que são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. A autoridade de Jesus sobre a vida, ele deixa bem claro aqui aqueles que o perseguiam, querendo colocá-lo em situação difícil, querendo que ele desse alguma resposta errada, contrária à lei, contrária aos costumes daquela época. Eles tentam apanhar ao Senhor Jesus. Eles tentam roubar a autoridade do Senhor Jesus. Mas o que que acontece? Eles foram calados com a citação da palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 38: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, da sua boca, mas através da palavra do próprio Deus. Jesus, ele tem toda a autoridade, mas ele é perfeitamente consciente, e ele quer viver toda a autoridade, ele quer exercer toda a autoridade, ele quer conferir toda essa autoridade, testificando pela própria palavra. E assim devemos nós imitar ao Senhor Jesus. Você quer a autoridade de Jesus sobre a tua vida? Você quer exercer esta autoridade que Jesus exerceu e continua exercendo? Ele disse: ide, estejam fazendo o que eu fiz, que eu estarei convosco sempre, até aquele dia que eu me encontrarei com vocês, até o dia do juízo final. E Jesus diz, testificando pela palavra, que ele serve ao Deus de vivos e não Deus de mortos. E Jesus, com isso, ele está dizendo que ele estava muito vivo para Deus. O Espírito Santo pergunta: você está vivo para Deus? E o Senhor Jesus? Para exercer autoridades, devemos estar muito vivos, vivificados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus que há em Cristo Jesus. Você está vivo para Deus, o Senhor Jesus? A autoridade de Jesus é a autoridade que a igreja deve exercer hoje. Ele nos envia para viver nesta autoridade, para comunicar a autoridade que ele viveu e exerceu como homem aqui na terra. A autoridade de Jesus também é pré-existente. Sempre existiu esta autoridade de Jesus. Jesus não era apenas um homem comum. Ele se fez homem comum porque decidiu obedecer ao Pai para cumprir a missão de Salvador. Ele se submeteu à autoridade do Pai. Por isso ele tinha autoridade. Em todos os locais por onde vivemos, por onde passamos, tem princípios de autoridade. E na igreja do Senhor, muito mais ainda. E Jesus seguiu rigorosamente todos os princípios de autoridade. Por isso ele tinha autoridade. Ele fez tudo o que lhe era mandado. Por isso ele podia exercer autoridade. E continua tendo toda a autoridade no céu e na terra. Ele foi exaltado à máxima autoridade. Por quê? Porque ele se humilhou, porque ele obedeceu. Então, se nós seguirmos o Senhor Jesus, nos humilhando, obedecendo, também teremos esta máxima autoridade. Mas Jesus, ele tinha toda a autoridade. Desde antes da fundação do mundo, a autoridade pré-existente do Cristo, do ungido, do Messias. Nós vemos isso nos versículos 41 a 44. Jesus não era um ser humano comum. Ele se fez um ser humano comum para cumprir uma missão. João 1, 10 a 12 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glórias a Deus. O Verbo sempre existiu, a autoridade de Jesus sempre existiu. Ele estava no mundo temporariamente como homem para ser exemplo, para ser modelo no exercício da autoridade. E glórias a Deus, porque Deus foi tremendamente bondoso conosco. O seu Filho Jesus, se desfazendo da posição de Deus, se esvaziando da posição de Deus, se esvaziando da divindade, se fez um humano como nós, para trazer essa autoridade de forma presente nas nossas vidas, na igreja. dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Jesus quebrou toda aquela falsa autoridade dos seus oponentes. Eles vieram fazendo perguntas, querendo roubar a autoridade do Senhor Jesus, e Jesus, com muita autoridade, lança uma pergunta para a qual eles não têm resposta, porque a sabedoria dessa resposta vem de Deus, vem pelo poder do Espírito Santo. Jesus lança esta pergunta contundente, que acaba com a ousadia deles, derruba a hipocrisia deles totalmente. Eles ficaram sem entendimento. Parecia um enigma para eles. Para nós até parece um enigma também esta palavra do rei Davi. O rei Davi declara o senhorio pré-existente do Senhor Jesus, trazendo para as nossas palavras: disse Deus a Jesus, senta-te à minha direita. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus. Davi falando: assenta-te à minha direita. Davi chama Jesus Senhor. E como pode ser então Jesus filho de Davi? Imaginem como estes falsos sábios ficaram ultrajados e envergonhados diante da autoridade de Jesus, diante da sabedoria de Jesus. Isto tudo porque no entendimento medíocre deles, no pobre entendimento deles, eles achavam que o Messias tinha que ser um homem poderoso a assentar-se no trono de Israel, da linhagem de Davi, para ser um poderoso guerreiro, um vingador contra os inimigos de Israel. Daí não entrava na cabeça deles nada além da terra, nada além do material. Mas Davi já profetizava o reinado sobrenatural de Jesus. Eles estavam com aquele entendimento muito pequeno, e infelizmente continuam até hoje com esse entendimento pequeno. Poucos se convertem por causa das fortalezas da lei bem firmadas na alma deles. O próprio rei Davi profetizou a pré-existência da autoridade de Jesus. Ele profetizou falando exatamente o que aconteceu. Jesus veio como homem, mas os seus não receberam. O reino de Israel não o recebeu. E ele daí sofreu, foi morto, sepultado, mas ressuscitou. Ficou comprovada a sua ressurreição através de muitas testemunhas. E o que aconteceu? Assentou-se à direita do Pai. Sentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso. Por isso, então, eles não entenderam a palavra de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. E assim Jesus está à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele foi chamado filho de Davi, porque queriam um rei terreno. E de fato ele era da linhagem de Davi. Mas ele assentou-se no trono celestial com toda a autoridade. Não foi uma autoridade pequeníssima, somente sobre uma nação. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Aí está a beleza da autoridade do Senhor Jesus. Ela sempre existiu, existe e sempre existirá. A autoridade do Senhor Jesus, ela existe de eternidade a eternidade. E esta autoridade, isto que é lindo, ele delega a nós, a sua sua igreja. Por isso que nós precisamos medir bem a nossa conduta no dia a dia, medir bem como estamos agindo no exercício da autoridade que o Senhor Jesus delega a nós. Porque um dia prestaremos conta de toda esta autoridade que Ele tem nos dado. Ele confia extremamente em nós, a ponto de confiar a nós a missão de sermos mensageiros da salvação aos perdidos. Jesus, como homem, não está mais na terra. Ele colocou outros homens, outras pessoas, a sua igreja, para fazerem aquilo que Ele fez, na mesma autoridade. Agora cabe a nós tomar posse desta autoridade pré-existente. A autoridade está à nossa disposição. Cabe a nós querer exercer esta autoridade ou não. Esta autoridade sempre existiu. E como está o nosso exercício da autoridade? Nós temos toda a autoridade à nossa disposição. Como que estamos no exercício da autoridade? Autoridade não é só querer ter autoridade ou querer exercer autoridade. Precisa estar neste princípio de autoridade. Senão, nada acontece. A autoridade não se manifesta. Depende da nossa atitude. A atitude de Jesus foi sempre viver aquilo que lhe era delegado. Viver na autoridade imposta por Deus. Ele não fugiu em nenhum momento do princípio de autoridade estabelecido pelo Pai. E nós? Nós também temos à nossa disposição uma autoridade pré-existente em Cristo Jesus. Desde antes da nossa existência. Agora depende da nossa postura, da nossa decisão de como vivemos esta autoridade, de como andarmos nesta autoridade, de como manifestarmos esta autoridade na nossa vida e através da nossa vida. A autoridade de Jesus deve ser ouvida e obedecida. Outro aspecto tremendo que Jesus ensina para nós nesses versículos 45 a 47. Aqui diz que todo o povo ouvia Jesus, mas somente os discípulos que estavam a fim de obedecê-lo seguiam. Ouvir. Para ouvir, basta ter ouvidos. Agora, para seguir ao Senhor Jesus, para obedecer a palavra, é necessário fazer exercício do livre-arbítrio. É necessário tomar a decisão, querer obedecer. Então, a autoridade do Senhor Jesus deve ser ouvida e obedecida. Diz assim, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes estalares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo. desviou a atenção de todo o povo e recomendou a seus discípulos. Veja que de repente ele passa a falar só para os discípulos. Ele se desliga de todo o povo. Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos. Esta palavra é poderosa. Guardai-vos implica em ouvir e obedecer. Guardai-vos do quê? De quem? Das pessoas que contaminam, das pessoas que pervertem os bons costumes, das pessoas que distorcem a palavra da verdade. E esses tais são devoradores. E ainda tentam justificar com longos discursos as suas corrupções. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Guardai-vos. Vivemos tempos em que devemos atentamente obedecer a esta ordem de Jesus: guardai-vos. Se ele estivesse aqui, como provavelmente ele falou lá também, ele olhava para cada um dos seus discípulos e dizia: está entendendo? Guarde-se, preserve-se, cuide-se, porque existem muitas armadilhas de pessoas usadas pelo diabo, parecendo ser Deus, mas não são de Deus. Guardai-vos. O diabo é um devorador, e ele usa estas pessoas mal intencionadas, estas pessoas que gostam das vaidades terrenas, gostam do poder terreno, gostam das riquezas, e diz: guardai-vos dessas pessoas. Malaquias 3:11, quando ele fala dos dízimos e ofertas, ele diz: repreenderei o devorador. Ele está dizendo: guardai-vos. Sejam ouvintes e obedientes, sejam ouvintes e praticantes da palavra. Guardai-vos, que eu repreenderei o devorador. Eu darei o sustento e a proteção para vocês. 1 Pedro 5:8, o Espírito de Deus diz: o diabo está procurando alguém para devorar. O que ele está dizendo? Guardai-vos. Ouvindo e obedecendo a palavra da verdade. 2 Coríntios 2:17, o apóstolo Paulo alerta a respeito daqueles que andam mercadejando a palavra de Deus. O que o Espírito de Deus está dizendo através do apóstolo Paulo? Guardai-vos destes adulteradores da palavra da verdade. Mateus 10:16, quando Jesus envia seus discípulos para uma missão especial, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes. O que ele está dizendo? Guardai-vos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos. Ele falou isso só para o povo daquele tempo, para os discípulos daquele tempo, para os ouvintes daquele tempo? Não. Ele fala isso para nós hoje, a sua igreja. Naquele tempo se iniciava a igreja que marcha hoje e marchará até que ele volte. Ele está dizendo: guardai-vos. Todo o povo ouve a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus hoje. Antes de irem para as baladas, depois que voltam das baladas, antes de fazerem muitas coisas erradas, depois de fazerem muitas coisas erradas, todo o povo ouve. Multidões ouvem pela televisão, pelos diversos canais de comunicação. As pessoas ouvem, multidões ouvem, mas poucos querem seguir o Senhor Jesus. Poucos estão dispostos a, além de ouvir, obedecer aos mandamentos, às ordenanças do Senhor Jesus. E quem obedece está guardado debaixo das asas de Deus. Ele diz: guardai-vos. E nós precisamos compreender a grandeza dessa ordem do Senhor Jesus. Guardai-vos. A autoridade. guardarmos debaixo do poder desta autoridade, também devemos exortar as pessoas: guardai-vos. E isso é poderoso para nós, é poderoso para as pessoas que têm esta oportunidade. Mas tem um dia chamado Quarta-feira de Cinzas, onde as pessoas voltam das festas e vão ouvir a palavra. Vão ouvir a palavra, mas vão somente ouvir. Vão somente ouvir, porque obedecer não estão obedecendo. E assim muitas pessoas, no dia a dia, ouvem a palavra, mas vão fazer coisas corruptas no trabalho, nas instituições de ensino, nos celulares, nas diversas atividades do dia a dia. E Jesus está chamando agora a atenção dos discípulos. Ele sabe que todos ouvem, mas ele se dirige aos discípulos e diz: guardai-vos. Ele se dirige à sua igreja e diz: guardai-vos. Tomem cuidado com esses falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores da palavra, porque assim vocês estarão livres de se perderem. E nós precisamos entender que o Senhor quer nos guardar, e guardar muito bem, debaixo das suas asas. Guardai-nos. Tem um texto, Salmo 17:8, diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Glórias a Deus por isso. A menina dos olhos é a pupila, é muito bem protegido. O nosso olho tem uma disposição aqui na pálpebra que qualquer ameaça, imediatamente a menina dos olhos está protegida. E ele diz: guarda-me como a menina dos olhos. Deus tem um cuidado muito especial pelos seus filhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Quem já viu a galinha cuidando dos pintinhos, qualquer ave cuidando dos seus filhotes, entende o que é isso. É proteção total. É segurança. E nós, quando buscamos a autoridade do Senhor Jesus, quando ouvimos e obedecemos, temos essa segurança total de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos então compreender esta autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor Jesus. Ele tem autoridade sobre a vida, ele tem uma autoridade pré-existente, ele tem uma autoridade que ia para ser ouvida e obedecida. Agora depende da nossa disposição, depende do nosso querer. Todos nós já ouvimos, sabemos que Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Agora, eu quero viver debaixo desta grande autoridade? Eu quero exercer esta autoridade? Jesus diz, o Espírito Santo diz: a decisão é tua. Eu desejo que você se envolva comigo nesta autoridade. Essa autoridade é própria do reino de Deus. Essa autoridade é própria da igreja do Senhor Jesus. Ele está esperando que a nossa decisão seja pela vida debaixo dessa autoridade, seja do exercício dessa autoridade. E glórias a Deus que nós somos a igreja do Senhor Jesus.